Boa tarde a todos. Eu sou Marina Bessa, jornalista e apresentadora do podcast Sexoterapia, esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. E hoje nós estamos aqui para fazer uma reflexão sobre 2020, esse ano tão inesquecível, né? Também para os relacionamentos. E para conversar sobre isso, está aqui também Ana Canosa, a sexóloga mais incrível que você já conheceu e a diva master do nosso podcast. E aí, Ana, tudo bem com você?
Oi, Má, tudo bem, querida? Foi um ano incrível para o Sexoterapia, grandes reflexões, recebemos muitas pessoas nesse ponto, sob esse ponto de vista, o sexo bombou aqui no podcast.
É verdade. Ó, e hoje com a gente tem a honra de receber a psicanalista Vera Iaconelli, que vai trazer um pouco de luz nessa escuridão. Obrigada, Vera, por estar aqui com a gente hoje.
Oi, Marina, Ana. Quem falou que eu vou trazer luz nessa escuridão? Não estou sabendo disso, não, mas podemos tentar. É.
Vai ajudar você e a Ana iluminando os nossos caminhos aqui em 2020. Gente, o que vocês acham? 2020 foi o ano em que não transamos, o ano em que nos conhecemos, o ano em que nos reconectamos com os nossos parceiros, o ano em que nos separamos ou o ano em que descobrimos o vibrador? O que você acha?
Vera. O ano em que os casados transaram mais que os solteiros. Talvez.
Ou não, oh,
pode
né?
Pode ser boa, Ana. É, boa.
Ou não.
A gente vai ter, bom, pelos números de violência doméstica, pelo número de divórcios e escutando na clínica, a gente teve um pouco de tudo, né? A gente teve casais que se reencontraram, casais que explodiram, pessoas que casaram no último instante, como quem vai para a guerra amanhã, então hoje eu tenho que resolver esse negócio, né? Gente que falou, não fico com você durante esse isolamento, já separou. A gente teve realmente todas as modalidades possíveis. Eu botaria todas as anteriores nessa tua pergunta.
Você acha, Ana?
Eu concordo com a Vera, que foi um ano colocando muito no relacionamento, né? Nos relacionamentos que a gente estabelece, a maneira como a gente se coloca no mundo, o que a gente quer, o que precisa. Eu sinto que para as pessoas casadas, por exemplo, que coabitam, né? Olhar para o relacionamento num momento de crise, de estresse, é uma coisa muito importante. Quer dizer, um momento em que todo mundo precisa se apoiar, precisa agir, funcionar como um clã, né? Precisa estar pensando de um jeito assemelhado para você poder proteger esse clã. Muita gente olhou para o relacionamento e disse, meu, aqui não vai rolar.
Eu acho que foram dois dilemas bem diferentes, assim, o das pessoas casadas e das pessoas solteiras, assim, falando da vida, dos relacionamentos mesmo, né? Porque como uma pessoa casada, além de ter presenciado separações, como a Vera falou, né, e muitos problemas, também o que eu sinto é que a gente perdeu qualquer espaço individual, né? Qualquer possibilidade de estar sozinha, de se recolocar, de se encontrar, enfim. A gente está 24 horas por dia com alguém, né? Com marido, com filhos. E daí, para a gente descontar isso no relacionamento, é nada, né?
Porque os confinamentos, eles são causa de estresse preocupante, né? Então, a gente sabe que o sujeito confinado, ele disputa espaço, ele tem dificuldades. Mas a gente vivia, como a Ana falou, com muitos álibis, né? Então, relações ruins, elas eram muito disfarçadas pelo chopinho no fim do dia, sai com os amigos, viaja para um lugar tão legal e cada um está num canto. E o que a gente teve também, que os casais tiveram que ficar juntos sem esses álibis, incluindo aí amantes e esportes e trabalho, e muito frequentemente junto com as crianças, né? O que criou ali uma necessidade da família se pensar enquanto família. As pessoas se pensam, mesmo no clã, né, como diz a Ana, nesses grupos, as pessoas se pensam muito individualmente hoje em dia. Então, está lá na casa, mas cada um por si. De repente, as pessoas tiveram que dividir tarefas, né? Quem tira o lixo, quem faz a cama, quem faz comida, e descobriram que nunca tinham funcionado como família de fato, coabitavam, mas não interagiam de um jeito bacana. Então, quem pegou esse desafio tremendo, trabalhou em cima e fez as DRs que tinha que fazer, foi honesto consigo mesmo, reviu, deu uma crescida importante. É, e quem não fez, foi só atrito. Eu tenho, por exemplo, casos de mães que falavam: nossa, quero largar meu trabalho, que eu quero ficar de noite com meu filho. E de repente ficou de noite com o filho e falou: pelo amor de Deus, né? Me inclua fora disso, né? E pessoas que se sentiram muito felizes de estarem dentro de casa, porque viviam uma vida de muita, respondendo muita demanda externa, muito eu tenho que sair, eu tenho que fazer, eu tenho que estar na rua, e de repente ficaram com o álibi perfeito, eu estou em casa, posso ficar minha casa, né? Incrível as coisas que aconteceram, foram realmente muito interessantes.
E a Vera está falando uma coisa que é interessante, que é assim, essa questão da divisão do trabalho, né? Isso se reproduzir em casa. Qual é o trabalho mais privilegiado? Ou seja, quem é que vai ser menos chamado durante o trabalho para atender a criança, por exemplo? Uhum. Isso também apareceu, né? Quer dizer, os dois trabalhando em casa, aí, não, mas eu que tenho que parar meu trabalho toda hora para socorrer a criança. E ele, por que não pode parar o trabalho dele? Então, essas discussões de papel de gênero, de divisão, de privilégio, quem é que manda, quem não manda, questão financeira, entrou tudo no jogo ali dessa disputa, né? E desses acordos.
É. E assim, foi muito tempo, né? Também, assim, no começo a gente colocava algumas questões, e depois você vai ver, a gente daqui a pouco vai fazer um ano que a gente está nessa, né? Então eu acho que também dentro da pandemia, a gente viveu fases, como você disse, né, Vera, com os filhos, mas eu acho que com as parcerias também, né? Num primeiro momento pode ter sido mais conflituoso ou menos, e aí cada mês novas coisas, novas angústias, novas necessidades, né, discussões. Então, eu concordo que tenha sido um ano de muito amadurecimento, mas também tem uma coisa que a Ana falou em um dos... Logo que começou a pandemia, a gente fez um podcast sobre relacionamentos na pandemia e tal, a gente nem imaginava que isso ia durar tanto, mas que ela comentou assim, é isso, né, as coisas ficaram mais cristalizadas, parece, né? Assim, o que tinha chance de dar certo amadureceu e vai dar certo, e o que não estava seguro se desmanchou, né?
Então, tem um estudo famoso que mostra que pegaram alguns grupos, alguns casais e estudaram ainda ao longo de anos, né? E tentaram pegar as variáveis que fizeram com que esses casais se dissessem satisfeitos com a relação, relações duráveis, né? E as apostas é que as variáveis seriam o casal que mais transa, o casal que mais faz coisas juntas, que tem mais afinidade. E, na verdade, a variável mais importante é muito singela, era que quando um falava, a resposta do outro era interessada. Então, se eu falasse assim, nossa, essa caneta eu ganhei de não sei quem, e aí a pessoa falava, não ficava muda, nem falava aham, nem te xingava, ela falava, ah, que legal, não sei quem é legal. Quer dizer, essa possibilidade de estar com outro que te escuta e que incrementa alguma coisa, no fim foi a variável mais interessante para esses casais que tiveram uma vida, uma relação mais duradoura, né? Então, nesse confinamento, a gente teve que ver qual a qualidade de diálogo que a gente tem, né? O que, que era nos cascos, o que só se resolvia na cama, o que acabava com o sexo, o que trazia algum ganho, né? Mas, principalmente, essa questão da comunicação. Agora, Marina, tem uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar, é que está sendo muito longo e ainda será, né? Porque a gente sabe que a chegada da vacina ainda implica em todo um tempo de isolamento até que a gente esteja vacinado, né? Então, nós temos ainda, contrariamente ao que a gente imaginava lá no começo, 3, 4 meses está tudo resolvido, era o que mais ou menos todo mundo pensava, né? Magicamente, porque sem vacina não estaria mesmo. Agora, a gente descobriu que é mais de um ano, provavelmente, que a gente vai passar nessa condição. Então, hoje, eu acho que a gente está vivendo um momento muito crucial de renovar esses votos na possibilidade de sobreviver psiquicamente a essa pandemia. Esse é um momento delicado, estamos perto de festas, estamos perto de esse momento de fim de ano, tudo isso mexe muito com o psiquismo, tem que tomar bastante cuidado com essa fase. Né?
Eu acho que você traz uma questão, Vera, que é, a gente sempre fala muito no podcast, que é a curiosidade sobre o outro, né? A gente perde a possibilidade, a gente quer marcar ponto, o ser humano às vezes quer marcar ponto, e esquece de ter curiosidade sobre o outro. E o desejo, ele é muito motivado também pela curiosidade, pelo lúdico. Então, quando eu tenho alguém, né, que é curioso sobre o que eu penso, sobre o que eu sinto, a possibilidade disso virar, né, uma energia de desejo é muito maior, porque eu me sinto identificada como pessoa. Então, o meu ser desejante fica muito mais disponível do que se o outro não é curioso sobre mim. E em relação aos solteiros, eu também vi uma pesquisa interessante que foi feita por uma empresa de aplicativos de relacionamento bastante grande, que é a Match.com, que eles fizeram com 50 mil americanos. Tudo bem que a população americana tem a sua distinção em relação à população brasileira, mas o que eles chamou a atenção foi que os 60 e tantos por cento dos solteiros começaram a conversar mais com seus possíveis crushes. Então, e começaram a ter conversas de mais intimidade. Porque eu acho que uma das questões do sexo casual e desse sexo mediado pelo aplicativo é isso, né? Você fica uma coisa meio pragmática e muito rápida. Então, você olhou, aí você encontrou, você transou, aí você avaliou e acabou. Ou fica aquela coisa de critério. Ah, meu, vota em não sei quem, não vou nem conversar. Ah, mora na Zona Oeste ou mora na Zona... Não vou nem conversar. Então, essa possibilidade da gente ter tido mais tempo, quer dizer, retira do solteiro a possibilidade de fazer sexo do encontro casual, por exemplo. Né? Não retira a possibilidade, mas assim, diminui a possibilidade. O que que me sobra? Me sobra conversar com o outro. Me sobra ter mais curiosidade. Me sobra tentar manter minimamente esse interesse que esse crush tem comigo para o dia que a gente poder se encontrar lá na frente. Então, nesse sentido, eu acho que a pandemia nos traz um aprendizado. O quanto que nós estamos sendo curiosos sobre o outro e os outros sobre a gente.
Ana, e você falou dessa pesquisa e eu lembrei de uma pesquisa dos Soltos S.A., que é um canal sobre solteirice, e eles também são blogueiros do Universa e estão sempre pesquisando sobre essa vida de solteiro, né? E eu vi ontem a Carol Tchoukian falando que eles fizeram uma pesquisa no começo do ano com 1.500 solteiros no Brasil e 37%... apenas dizia que queriam namorar, eles estavam felizes com a solteirice. E hoje, agora, a última pesquisa que eles fizeram, quase dobrou esse número, deu 63% de pessoas que estão com vontade de namorar, né? Aí a gente, o que, que pode ter impulsionado essa vontade? Carência? Medo? Urgência? Tipo, eu tenho agora, eu viver cada minuto, não posso perder tempo na minha vida de me relacionar. O que você acha, Ana? Ou Vera, eu ia perguntar para a Vera essa. Vera, tirei a bola de você, Ana.
Ó, já tive nos Soltos, eles são uns fofos, né? Realmente uma delícia conversar com eles. Eu acho que a gente tem, assim, a gente tem que entender a sexualidade, né, de um jeito um pouco mais amplo do que o ato sexual em si, para humanos, né? Tá muito além daquilo que é genital, vamos dizer assim, né? A sexualidade humana, ela passa pela questão narcísica, né, de servir, isso que a Ana fala, né, de dar atenção ao outro. A gente quer ser visto, a gente quer ser amado, a gente quer ser admirado, mas o outro também quer ser visto, quer ser amado, quer ser admirado. Então fica assim, fica difícil se a gente não puder fazer isso numa rua de mão dupla. E o sexual, né, para a psicanálise é muito amplo, tem a ver com o olhar, com a voz, né, com o gosto, tem toda uma questão de um corpo inteiro, né? Então, como é que fica se você já não tem essa satisfação de sair com uma pessoa e sair com outro, e outro dizer que você é gostosa, que você é bonita, que você é isso, ou que você é cheirosa? Todos esses feedbacks que a gente pode ter em cada um desses encontros pontuais, tudo isso se esvazia, e aí você fica procurando esse retorno, né, que vai ter que ser na base da conversa, uma vez que a gente não pode se encontrar presencialmente. Não existe nenhum juízo de valor, você pode gozar do jeito que você quiser, se no sexo em si, na relação mais fraterna, não tem problema nenhum. Mas como se restringiu, algumas pessoas descobriram outras formas também de se sentirem amadas, né, que passam ou não pelo ato sexual em si, né.
É, e acho que tem uma coisa de pele, né, Vera, também, né, Marina, que é a falta do contato físico com o outro, independente, para além da genitalidade, quer dizer, a coisa do abraço, quer dizer, como é que fica pessoas solteiras que moram sozinhas, foram as que mais sofreram nesse sentido, boa parte, quer dizer, essa coisa do eu não posso encontrar meus amigos, eu não posso abraçar minha família, sabe, cadê uma coisa de almoçar, de tomar café no trabalho e poder conversar com o outro? Essa coisa da falta do toque foi muito, muito, muito devastador para algumas pessoas, muito devastadora. Eu me lembro de um rapaz que me falou comigo no Instagram e ele falou assim, olha, eu tenho um pai, eu moro com meu pai é idoso de grupo de risco. E eu sou uma pessoa que me expresso muito através do sexo, eu gosto muito de fazer sexo e eu me expresso, é um momento de criar intimidade com alguém, através dessa corporeidade. E eu não sei quando eu vou ter isso de novo. Eu estou desesperado, porque o sexo virtual não me cabe muito bem, sabe? Não é alguma coisa que me alimenta. E ele falando assim, de, sabe, com, eu lendo aquilo com, sabe, com ressentimento mesmo, fazendo falta fisicamente o contato com o corpo do outro.
É, porque a gente está vivendo uma situação excepcional de privação, isso não é o ideal para ninguém. Quem ficou junto demais. Quem ficou separado demais. O que a gente não tem é esse jogo, né, que te permite ir e vir e estabelecer uma distância ideal, né? Então, isso é uma forma de privação e adoece a gente. Por isso que todas as formas que a gente vai falando aqui são paliativas, são tentativas de não substituir. Que o corpo você não substitui, o contato íntimo, você não, o compartilhamento, o diálogo, nada disso é substituível. Mas de ver como é que a gente adoece menos, né? O que destino que a gente dá para isso.
E o que, de todas essas coisas que a gente aprendeu, que a gente viveu, como vocês acham que essas situações vão influenciar o futuro? Que mudanças vieram para ficar assim e vão mudar a gente para sempre, se é que você pode dizer isso? Acha,
olha, então, minha bola de cristal está meio opaca hoje, mas, assim, mas é uma pergunta super importante, porque a gente está se projetando, assim. A gente ainda não sabe, Marina, tudo que a gente perdeu, você sabe? Tem coisas que a gente só vai saber quando a gente falar, bom, cheguei num restaurante, está cheio, e como é que eu me sinto? Eu me sinto à vontade. Eu lembro, assim, não sei se vocês vão lembrar disso, mas nas primeiras semanas, eu assisti a um filme pré-pandêmico, e eu tinha uma reação de, as pessoas estão sem máscara, as pessoas estão sem máscara.
Comigo acontece isso o tempo inteiro, até hoje. Pior, piorou.
Exatamente, então, porque a gente já estava sob o trauma, né, sob essa imperativo de não se toque, não se... A gente vai ter um tempo disso, né, mas algumas coisas a gente descobriu. A virtualidade tem muitas ferramentas legais e muitas ferramentas pavorosas. Ela tem competências inclusivas sensacionais, você pode fazer análise com uma pessoa que mora no Amapá, você pode fazer um trabalho de grupo com jovens da periferia de São Paulo, super, que não teriam acesso à análise, por exemplo, ou uma consulta sobre sexo, sobre qualquer assunto, quer dizer, um monte de coisa importante, a gente teve movimentos sociais importantíssimos durante a pandemia, né? O Black Lives Matter, mesmo no Brasil que a gente não saiu à rua, teve repercussões, então aconteceram coisas importantes. A questão que a Ana trouxe do trabalho invisível da mulher, que é uma questão feminista, opa, faz tempo já que as feministas estão falando dessa questão que é central, né, para a igualdade de gênero, ela explodiu com o fim do trabalho pago, né, das funcionárias, da escola, da avó que não pode ficar com as crianças e que as crianças recaem sobre as mães. Né, que parecem que levam uma vida igual aos homens, em alguns casos, mas não levam, né? Elas têm a carga mental, elas têm a referência. Eu acho que o que tem algumas mudanças de mentalidade e um certo salto aí na virtualidade, eu acho que veio para ficar assim.
Eu acompanhei pessoas que, por exemplo, enveredaram pelas orgias virtuais. E foi muito interessante, orgia pelo Zoom, cada um na sua, com o seu telefone ali, fazendo a sua prática sexual, todo mundo assistindo. E foi uma experiência interessante, as pessoas relatando, né? Quer dizer, eu não tenho coragem de ir numa casa de swing, por exemplo, e ali eu tive ali um pouco um treino disso, né? Foi interessante, eu e meu parceiro, eu e minha parceira. Então, eu concordo com a Vera, quer dizer, a sexualidade mediada, atravessada pelo mundo virtual, pela ferramenta da internet, ela possibilita uma série de coisas, né? E para todos os lados, né? Tanto para uma expansão, né? E eu sempre digo, né? Cuidado ao alimentar o monstro que habita dentro do seu eu, né? Porque a sexualidade é do campo também do muito íntimo, né? Dos meus desejos que podem ser considerados transgressores, podem ser considerados por mim mesmo imorais ou pelos outros. Então, lançar a luz a esse campo através da ferramenta da internet é interessante, mas pode ser também assustador, né? As pessoas podem também se perder um pouco nesse e agora, o que eu faço com tudo isso que eu descobri, né? Mas eu acho que é sempre alguma coisa que, de alguma maneira, vem para nos ajudar a compreender o próprio desejo, quais são os meios que a gente tem, né, para realizá-los, né, o que cabe na minha vida. Então, certeza que a internet é, talvez, o grande legado, as experiências. E o restante só Deus, né, porque o ser humano também é bicho esquisito, né, enquanto está todo mundo aqui, ai, meu Deus, que saudade, não sei o quê, que vontade, que necessidade. E a hora que as coisas, se Deus quiser, voltarem, né, para o normal do normal antigo, talvez as pessoas se esqueçam de tudo aquilo que desenvolveram, né? Não que desenvolveram, porque o que desenvolveram está desenvolvido, mas de outras questões que a gente lançou luz, como a questão da humanidade, da importância de lidar com comunidade, né? Da importância de um olhar maior.
E até de valorizar, né, Ana? Valorizar essas relações das quais a gente tem sentido falta, né? O afeto, o carinho, os amigos, os parceiros. Isso que você falou de valorizar o afeto, mesmo nas relações mais efêmeras, né? Do Tinder, dos aplicativos e tal. Quem sabe a gente não... Eu também acho que a gente fala muito, isso me mudou, isso mudou. Na hora que volta ao que era antes, a gente esquece boa parte disso, né? Mas seria muito bom se a gente pudesse levar isso com a gente, né? De novo, soltos lá deram esse dado de que 54% dos solteiros com quem eles falaram estão decididos a demonstrar mais afeto nos relacionamentos. Devem ter sofrido com essa frieza, né, e da não continuidade, ou mesmo do que eles falam, como é que eles usam? Eles usam casual com afeto, né?
Enfim. Piranha romântica.
Casual com afeto. Quem sabe o ano que vem não vai ser um ano mais afetivo, né, em que a gente vai conseguir vivenciar com mais, valorizar mais as nossas relações, né? Bom, e o que vai ser, o que a gente quer esquecer, a gente não precisa nem falar, né? Porque a gente... Não, e no casamento, eu mesma vou levar isso, eu acho que na hora que a gente tiver um pouquinho mais de espaço, cada um, a gente vai ficar maravilhoso, eu acho que vai ficar maravilhoso. Se deu certo agora, nessa situação, se está dando certo, imagina quando a gente voltar a lembrar de que cada um pode ter seu espaço. Nossa, os problemas vão ficar menores, vocês não acham?
E nós estamos falando, né, também de uma bolha, né? Porque as pessoas viveram situações extremamente complexas, de falta de privacidade total. Quer dizer, uma coisa é eu estar na minha casinha aqui, meu bem, com um trabalhando num quarto, outro trabalhando no escritório, outro fazendo aula não sei aonde. Num puta de um privilégio, né? Em que a minha individualidade, minimamente ali, eu tenho um quarto, minimamente eu tenho isso. E quem não teve? Uhum. Né? Quem estava ali com 5 pessoas em 2 cômodos, ou quem tem bebê pequeno, que não teve ajuda de ninguém perto, né? Então, eu acho que tiveram pessoas que sofreram muito também com a falta da rede de apoio, né? Com o espaço livre para poder expressar sua corporeidade, né? Porque é isso, também a sexualidade é como a Vera falou, ela não está no genital, ela está também na minha expressão, na roupa que eu visto, no jeito que eu caminho, do jeito que eu converso com o outro, né? No ponto de ônibus, no metrô, no olhar. Então, tudo isso, essa contenção toda...
Alimenta a gente, né?
Uhum. Essa contenção corporal pode ter sido, de fato, muito devastadora e motivo de adoecimento, sabe? Então, também tem esse grupo de pessoas que sofreu demais com esse momento que a gente está vivendo, né? Que estão sofrendo ainda.
Eu acho que os psicanalistas nunca atenderam tanto como agora. Porque a gente foi demandado muito e eu encaminhei gente pra caramba, para colegas, para jovens. Chegou uma hora que os colegas já não tinham horário. Aí eles já indicavam para quem está mais no começo. Porque realmente, gente que nunca imaginou que ia precisar ou querer... espaço analítico, formulou uma demanda a partir dessa parada de todo o resto, desse encontro consigo mesmo, né? De que ferramentas que você usa em situações de crise absoluta. Foi bem característico desse ano também.
Agora, eu também vi, por exemplo, do ponto de vista feminino, uma descoberta da sexualidade. Eu tive várias pacientes que, por exemplo, nunca tinham se masturbado ou que não tinham prática de se masturbarem, porque sempre a relação sexual ela acontecia junto com o outro, né? Uhum. Então, de alguma maneira, essa coisa de comprar vibradores foi um boom, né, gente? Se tem um mercado que avançou na sociedade, foi o mercado erótico.
Uhum. Isso foi ótimo, né? As possibilidades de se descobrir, enfim, mesmo sexo virtual é um sexo, na verdade, que você acaba fazendo sozinha, né? Pelo menos descobrindo possibilidades, descobrindo o corpo, enfim.
E os brinquedinhos para os casais também, né? Porque ficou difícil para os casais, ficou difícil, né? Brinquedinhos, eu acho que essas entregas aí... Realmente circulou bastante coisa no mundo das entregas, encomendas domésticas, né? Nunca vi a quantidade de material dessa natureza que circulou nesse ano, deveria ser contabilizado.
Gente, dava para a gente continuar essa conversa, porque tem muitas perguntas elencadas aqui, que, enfim, vão render outras conversas, mas eu espero realmente que o ano que vem a gente possa fazer essa conversa de uma outra forma, no estúdio, se encontrando de verdade, e espero que vocês estejam bem até lá, não é? Que isso é o que mais importa.
É isso mesmo, vamos esperar um ano de 2021, né, de maior expressão do ser desejante que habita em todos nós, não é isso? Em todas nós.
Que a privação sirva de modelo para a gente saber o que a gente quer e o que a gente não quer, né? Obrigada pelo convite.
Vera, muito obrigada pela sua participação. Ana, a gente se vê no próximo Sexoterapia.
Até lá. Obrigada.
Até.